We've seen this before from Haas. It's the jump goal.
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to free! It's over!
And away they go! Vasco, baby!
Olá a todos, bem-vindos a mais 3 pontos para o País de Gales. Hoje connosco para fazer a análise ao Portugal-Espanha, temos a honra de ter como convidado um lobo no Mundial 2007 e marcador do icónico ensaio contra a Nova Zelândia, o grande Rui Cordeiro. Olá, Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Boa tarde. Olá, Rui, é um enorme prazer, como é óbvio, que me associo ao vosso canal. Falar de rugby é sempre bom e pronto, e cá estamos, vamos embora.
É isso. Vamos a isto.
Vamos embora.
Rui, pá, depois de muitas dificuldades nos primeiros dois jogos, não é? contra a Geórgia e contra a Roménia, esperava-se que contra a Espanha os duelos nos avançados fossem mais equilibrados, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, Portugal tem se calhar o início de jogo mais complicado e mais sofrível dos três jogos, sofrendo dois ensaios e sendo castigado com dois amarelos e ainda antes dos 20 minutos de jogo. Surpreendeu-te este início de jogo por parte
não,
da Espanha?
Não, surpreendeu-me o início de jogo por parte de Portugal, não é? Eu nem diria que fomos massacrados durante dois jogos, acho que fomos massacrados 2,25 jogos, porque realmente aqueles primeiros 15 minutos, 20 minutos foram terríveis, foi um massacre completo com tudo a correr mal e nós a fazendo as coisas mal, ponto. A Espanha tinha que, eu acho que eles se viram os jogos com a Roménia e com a Geórgia, sabiam perfeitamente o que é que tinham que vir cá fazer e fizeram e conseguiram e pronto, e graças a Deus conseguimos dar a volta, mas não me surpreendeu.
Sim, eu acho que aqueles minutos foram mesmo desesperantes, e eu vou assim sincero, eu li durante os primeiros 15 minutos, achava pronto, já fomos, porque aquilo estava tudo a correr tão mal que foi mesmo quase pronto de pensar que já não íamos lá, não é? Felizmente a coisa inverteu.
Eu acho que...
E bem para nós, não é? Ainda assim...
Eu acho que pensaste tu, pensou toda a gente. Não é? Foi mesmo mau. Nós não conseguimos... Ainda houve uma tentativa de pisar os 22. Acho que ainda pisámos, mas foi só pisar. Sem posse de bola sequer. E voltámos cá outra vez para os 5 metros.
Sim.
Foi desastroso.
A bola voltou logo.
É que até acontece uma falsa partida por parte da Espanha. Nós acabamos por ter logo uma primeira melee no meio campo, não é? Porque a Espanha não consegue que a bola passe os 10 e parece que a Espanha, aliás, como nós tínhamos dito aqui no programa, parece que a Espanha entra tão pressionada que vai acabar por meter os pés pelas mãos e errar, não é? E Portugal tem apenas de aproveitar o embalo e ter calma e aproveitar. Mas foi ao contrário, não é? Não conseguimos nos primeiros, eu vou dizer até 25 minutos, não conseguimos pegar no jogo, não conseguimos ter bola e fomos presa fácil.
O principal problema realmente foi não conseguir ter bola. Não é ter bola. Ter bola para jogar onde somos melhores, não é? Para abrir bola. Porque os avançados não conseguiram fazer nada, nada. Tudo o que faziam mal e com os dois amarelos muito pior. Portanto, eu aí culpo metade da equipa, a outra metade não. Eles não tiveram nada, não tiveram, ponto, não conseguiram. Não tinham para, não, que, sem ovos não se fazem omeletes, não é? E os três quartos aí, chapéu.
Sim. E nessa perspectiva dos avançados também custou-me um bocadinho ver que ainda que nós estivéssemos muito melhor nas formações ordenadas, isso é muito relevante, equilibrámos, é óbvio que pronto, as melees da Geórgia e da Roménia são mais pesadas e a da Geórgia em específico é tecnicamente superior e que a Espanha tem uma melee mais leve. Mas de qualquer das formas, acho que a nossa melee melhorou não só do...
substancialmente, sim.
Exato, e até do ponto de vista técnico, mas no que diz respeito aos mulos, pá, a coisa continua a não funcionar, não é? Eles continuam, mesmo a Espanha percebeu que era por ali e conseguiu montar bons mulos, e nós demorámos muito tempo a receber responder, depois demos uma boa resposta, mas era isso que eu queria ouvir também um bocadinho de ti, mas demorámos muito tempo a reagir.
Eu acho que a defesa de mulo é hoje em dia como foi sempre, é metade cabeça e metade coração, e eu sinceramente, esta é a minha opinião, acho que naqueles meus 20 minutos o coração não estava lá, ponto. Nós não podemos encostar, não é assim. É claro que ao longo destes anos já houve mil formas diferentes de defender o Mulo, mas sempre se conseguiu dar a volta, e também se consegue dar a volta a este, embora eu tenha outra perspectiva em relação ao que é hoje em dia o Mulo Tux, mas também se consegue defender, como viemos a provar. Depois, passados os 25 minutos, nós defendemos. Houve um Mulo que os arrasámos, ponto. Ficaram no chão, acabou. E usando a cabeça também, como é óbvio, não é? É claro que não se pode defender o Mou como defendemos nos 10 metros ou no meio campo, não é? A deixar os gajos avançar e depois placar o portador de bola, e isso não se pode fazer nos 5 metros nem nos 10 metros, não é ensaio certo.
Claro que deu o amarelo, sim,
mas,
ao
mas podemos
que deu o amarelo também.
O que devemos fazer, é o que eu acho. Acho que a cabeça faltou. A cabeça não, o coração faltou. E ali tem que ser coração. E ali tem que ser... nós não temos que encostar. Não há que encostar. O que nós temos é que não é um encosto. Temos que bater. Não é? E a partir daí começar a destruir. Não, eu sei que não é fácil. Eu sei que há uma extrema vantagem com um par de mãos bem feito, com a passagem de par de mãos cá para trás. Há uma extrema vantagem. Hoje em dia, aquilo... Mas, natural, eu não estou... propriamente dentro neste momento das táticas ou das técnicas de defender o Mulo hoje em dia, mas acho que continuo a achar que o coração que vale muito, e tem que se meter a cabeça e meter tudo lá, independentemente da forma como defendermos.
É que é interessante, primeiro é interessante tu pegares num ponto que tanto o Gonçalo como o Vasco trouxeram para aqui. Que é acima de tudo ter o espírito e o coração para, se for preciso, meter a cabeça lá de baixo. E vimos muitas vezes, e é importante não individualizar, mas é importante ver muitas vezes o Mike Tadger a meter a cabeça lá de baixo, ser o primeiro a meter a cabeça lá de baixo para meter o saltador no chão, mas mesmo assim a Espanha conseguia fazer o par de mãos e rodar o portador da bola e conseguir construir um segundo molo. Até porque hoje em dia já não há aquela regra de se não há disputa, pelos vistos, não é? António, tu que tens não. Mais experiência de arbitragem?
Não, a diferença ali é como o não portador. Há muito, tu podes placar o placador. Podes placar o portador, e essa foi a tática que resultou algumas vezes, e tens razão, porque foi muitas vezes o Mike a fazer a placagem. A placagem tem é que ser eficiente, ok? Porque se a placagem não é eficiente, o Mulo continua.
Certo, eu não estou só a falar da placagem em si, mas também quando o Mulo está, antes do Mulo estar a ser construído, e nós vamos efetivamente atacar a formação do Mulo, atacar o saltador quando mete os pés no chão.
Ah, sim.
E mais uma vez, não querendo individualizar, mas tal como o Rui estava a dizer, há ali se calhar os jogadores... nomes que o Vasco já tinha trazido aqui, há ali jogadores que se calhar demoram um bocadinho a reestruturar-se, não é? Quando saem da defesa do Mulo, demoram um bocadinho a reestruturar-se. Ao passo que a Espanha não,
sim,
para.
Eu é engraçado que eu ouvi há bocado a vossa conversa com o Vasco, e há ali ponto-chave que nós temos precisamente as mesmas ideias, pensamos da mesma maneira. E quando o Vasco diz que acha que contra a Geórgia a primeira linha que entrou, nomeadamente os pilares, fizeram muito mais do que os que estavam de início, tenho essa noção perfeita. Eu não posso admitir que andem jogadores no campo, não é? Pá, impensável. Uhum. Se não têm forma física, vão treinar, comam mais proteína, ver se correm mais. Agora, é impensável. E esses senhores é que não meteram a cabeça. O Mike Tadger meteu. Eu por acaso não gostava muito do Mike Tadger. Comecei a vê-lo em alguns jogos do campeonato francês e despertou-me interesse. E ele neste momento na nossa equipa, na seleção, é quem empurra, é quem leva ao jogo. Toda a gente o segue. Gostei bastante do jogo dele, mas não, ele foi acompanhado depois pelo Francisco Fernandes na segunda parte e pelo, como é que se chama o outro?
Exato.
É Diogo, não é? Exato.
O Diogo
Ferreira, não é?
Exato.
Foi acompanhado por eles.
O Diogo Trondal, o Simões também.
E o Francisco Fernandes fez um bom jogo. E eu gosto muito do Francisco Fernandes, porque já é um gajo humilde, com a cabeça no sítio, e está lá, ou vai ao racha e parte e acabou. Não? E é para andar em frente. Não sei, acho que três jogos a apostar-se quase sempre, embora o Francisco Fernandes já chegou de início com a Roménia, mas a apostar quase sempre não dá. Eles têm que ser arrebitados, os dois que jogaram de início têm que ser arrebitados de alguma maneira, mas não dá. Andar a passo num jogo de rugby não existe. Não meter a cabeça não existe. Não, são considerados um jogador a menos. Esta é a minha opinião. Acho que nos primeiros 20 minutos os avançados tiveram grande dificuldade e a começar pela primeira linha, nomeadamente pelos dois pilares. Não fizeram o que deviam fazer. A partir daí começámos a equilibrar e a coisa correu melhor. E com a entrada do Francisco Fernandes acho que correu bem melhor depois também, na segunda parte. Isto falando de avançados.
Sim. Acho só sim. Claro. Só para concluir aqui a história dos mulos, acho que o que se passou foi que nós demorámos um bocadinho, ou seja, nós tínhamos esperança de conseguir equilibrar muito mais o mulo e por isso defendemos de forma, vou-lhe chamar, mais tradicional, ou seja, sem nenhuma inovação, por assim dizer, ou de forma mais atípica, e afinal não correu bem, não é? E temos um mulo que está fora dos 22 e andamos 10 metros, pronto. E depois tivemos que nos adaptar, e aí conseguindo adaptar-nos conseguimos corrigir essa parte, e os espanhóis começaram a perceber que não podia ser sempre por ali, tentaram fazer mais por outro lado e por outros lados não conseguiram. E isso é muito importante relevar, porque quer nos três quartos, quer depois nos nossos avançados, como disseste, depois de acordarem. E não foram todos, claro, mas depois de todos estarem em campo de corpo presente, acho que aí começámos a acertar quase tudo, e aí depois os espanhóis começaram a ver que não tinham por onde ir, né? E ficaram sem soluções. Eu acho que isso foi também depois de uma fase tão má, foi muito bom ver Portugal a ser dominante em todos os aspectos, acho que isso foi muito positivo. Dá-nos também, em contrapartida com aquilo que eu estava a dizer ao início, de desesperar, dá-nos depois muito mais esperança, porque se conseguíssemos fazer isto sempre, não é? Obviamente, sempre não dá, não é? Mas durante muito mais tempo no jogo, pá, aí somos mais perigosos.
Eu acho que realmente o problema foram aqueles primeiros 15, 20 minutos, esse é que foi o problema. Que a partir daí, o jogo de Portugal é praticamente, não tem críticas negativas a fazer. Não, porque estivemos bem. Acho que sim. Entramos mal, acabou. Não entramos é com tudo.
Sim. Certo. Mas quase que é difícil a nível dos avançados atribuir a dificuldade na defesa dos molos apenas ao coração, não é? Se calhar acaba por ser um bocado mais fácil se dizemos falta de experiência, falta de ritmo, não é? Comparativamente com a Roménia e com a Geórgia, com a Espanha, pronto. Era naquilo que o António estava a pegar. Espanha, esperava-se que fosse um bocado mais fácil, não é? Esperava-se que Espanha, avançados mais, não diria mais leves, mas pelo menos ao nível, em termos de estatura, não é? Mas não foi isso que aconteceu. E atribuir ao coração e à vontade acaba por ser um bocadinho difícil de engolir, parece, não é? Às tantas.
Então, mas temos que atribuir. Seis, claro. Atribuímos a falha a quê? Se não for ao coração e à vontade. Então somos do mesmo tamanho que eles, temos, não é? Pois, temos jogadores franceses, teoricamente profissionais, não sei se são, não sei, eu acho que é semi-profissionais, pelo menos.
Sim, exato.
Então quer dizer, quem é que temos que ir buscar para fazer frente aos espanhóis. Estamos lá de espanhóis.
Pois, assim é? Só sobra. Portanto, a técnica e a tática.
Eu, sinceramente, eu acho que a tática não falhou e a técnica deverá lá estar, porque a tática é o que estavas a dizer há bocado. É assim, tentámos de uma maneira, não deu, tentámos de outra, não deu, tentámos de outra, conseguimos. Portanto, nós conseguimos dar a volta, não é? Mas contra a Geórgia, a segunda equipa, na segunda parte, a equipa que entrou da Geórgia, nomeadamente a nível de primeira linha, acabou, não é, são coisas que não dá para comparar, não é? Não dá para comparar. São jogadores do top 14, são jogadores do... O treinador jogava em Inglaterra, jogava no Leicester, se não me engano, ano passado. Vi muitos jogos dele. O esquerdo, acho que é do Toulon ou do Lyon, não me lembro agora. Bem, basta ver os jogos no campeonato francês, aquilo é à série, é diferente. Não são espanhóis. É diferente, é diferente.
Claro.
Temos a obrigação de fazer mais.
Sim. Claro, claro. Claro, se calhar pegando naquilo de no facto de nós termos conseguido dar a volta, falar um bocado no que é que Portugal também acabou por fazer bem a partir dos 25, 26 minutos de jogo, não é? Que nós conseguimos encostar a Espanha, acabando por sendo premiados primeiro pelo bom ensaio do Rafael Simões, é importante salientar também a boa exibição do Rafa, grande exibição. Que volta a entrar meio lesionado do ombro, não se percebeu, mas em esforço ainda teve de entrar o Luak para a segunda linha. Sim. Menos caricatos também a acontecer.
Sim.
Mas mais uma vez, e eu acho que é importante salientar, eu acho que Portugal acaba por ser, e nós já tínhamos falado disto, acaba por ser um bocadinho perdulário, não é? Estamos em cima da Espanha. Acabamos por marcar dois ensaios, é verdade, mas acabamos por ir para o final, acabamos de ir para o intervalo em encaixar mais um, a perder por 21-14, quando se calhar podíamos ter saído com outro resultado, se calhar, a meu ver, não é? A meu ver, com o que estávamos a jogar, podíamos ter saído em vantagem.
Pois é, e esse ensaio que nós faremos foi
eu acho fases, que o grande exato. Problema aí, eu acho que o resultado de 14-14 era um resultado justo para ir intervalo. Acho que o que tivemos mal aí foi realmente sofrer aquele terceiro ensaio ainda antes de acabar a primeira parte. Aí tivemos mal. Mas acho que quem começou a dar a volta ao jogo foi a nossa terceira linha. O Piqué, acho que não falhou numa placagem, pelo menos que eu tivesse percebido. Foi muito efetivo, muito efetivo, muito efetivo. Ia e media abaixo, acabou-se, é o que se quer. O Rafael fez um jogo bom, quer a sair, a bater, a dar. Acho que começámos a dar a volta com a terceira linha. Começámos a conseguir, daí o ensaio do Rafael. Acho que começámos por aí. Mas como estava a dizer, acho que ao intervalo o resultado 14-14, pela superioridade que a Espanha demonstrou na primeira metade da primeira parte,
era mais justo.
Aí sim, aí estava. Aquele ensaio foi a mais dos espanhóis, que depois nos veio a custar um ponto bónus, não é?
Eu disse por Delário porque ao ponto bónus já lá vamos, mas eu disse por Delário porque nós houve ali uma. Eu acho que houve ali uma parte que tivemos pelo menos. Não quero exagerar, mas 12, 13, 14 fases em que acabamos com uma penalidade. Sim. Ganha pela Espanha, não é? Vimos cá para trás. E se calhar, acho que não quero induzir em erro, mas é nessa que depois acabamos por sofrer o ensaio. Por isso, é nestas que, se calhar, falta de experiência, não é? Falta de calma, algo, mas são alguns erros que depois custam, por exemplo, o ponto de bónus. Que neste jogo tinha feito toda a diferença.
Concordo.
Em contrapartida, o que aconteceu neste jogo foi o contrário dos outros dois, ou seja, fomos para o intervalo a perder, não é? Os outros dois tínhamos ido para o intervalo a ganhar, e depois acabámos o jogo a ganhar. Achas que o facto de termos ido a perder para o intervalo possa ter espicaçado um bocadinho ali o espírito lobo, possa ter originado um levantado de voz no balneário por parte dos capitães ou até mesmo do treinador que os fizesse depois acordar e fazer depois, ao fim e ao cabo, a segunda parte que fizeram.
Eu acho que o que motivou, eu não sei o que se passou no balneário, não é? Mas acho que o que motivou foi o facto de nós, depois de uma coisa tão má, conseguimos dar a volta e marcar dois ensaios. E assim, apenas, afinal somos capazes. Vamos embora para cima deles e vamos comer isto. Acho que deve ter passado mais por aí do que por... Naturalmente que a conversa dos capitães e a conversa do treinador são sempre... Naturalmente que serão motivadoras e vamos embora. Mas acho que o facto de começar tão mal, tivemos tão lá em baixo e depois viemos cá para cima e começou-se a ver outro tipo de jogo e vimos que éramos capazes. Portanto, acho que foi mais, na minha opinião, acho que foi mais por aí.
Ok.
Eu pegando aqui, tu que pronto, és um avançado experimentadíssimo, não é? Vamos falar um bocadinho de 3 quartos, não é? Portugal mostrou muita mobilidade, especialmente na segunda parte, não é? A manter muita bola viva, arriscou, e tu falaste do Francisco Fernandes, e eu acho que na segunda parte se nota muito. Nós beneficiámos muito com avançados com bom ritmo, a permitir que o Samuel Marques tivesse sempre bolas limpas, não é? Mas é impossível não falar da mudança a diferença de prestação de Portugal em relação aos 3 quartos, em relação às transmissões de bola, do estilo de jogo, sem falar do Nuno Sousa Guedes, não é? Não querendo individualizar muito, mas importante falar um bocadinho do que é que foi a influência do Nuno Sousa Guedes neste jogo.
Conversa informal que isto é, eu acho que temos de falar perfeitamente de nomes, não devemos nada a ninguém, é a nossa opinião, por isso... O que eu não percebo...
Sim, é verdade.
É porque é que o Nuno Sousa Guedes não jogou de início contra a Geórgia e contra a Roménia. Isso é que eu não consigo compreender. Sinceramente, pá, ele é uma máquina do caraças. O gajo agarra na bola, faz o que quer. Ele tem um step do caraças. É impressionante. Não... Aquelas duas arrancadas que ele fez foram impressionantes. Aquilo está ao nível. Está ao nível de 6 nações. Ah, acabou. Não,
exatamente.
Não é? Mas está, nós só vimos aquilo lá em cima.
É a leitura, é ver o buraco.
Lá em cima,
é ver o buraco.
Estamos a jogar
Faz lembrar o Mackenzie.
É? Claro.
Faz lembrar o Mackenzie.
Agora, e aliás, o Mackenzie agora também fez um jogão nos aparelhos.
Todas as semanas marca o ensaio da semana, não é? O Mackenzie agora.
Sim.
Todas as semanas.
Está assim, está. E o Nuno, foi pena não ter marcado.
Exato, mas é impressionante. O que eu não compreendo...
São excelentes.
Eu, sinceramente, eu só vi a segunda parte do jogo com a Geórgia. E achei a nossa transmissão de bola, até diria, deficiente. Da maneira como nós queremos jogar, não, no jogo com a Geórgia, na segunda parte, a bola não pode ser transmitida assim. A bola é em arco.
Sim.
Hoje em dia não dá para as bolas serem em arco.
Pois. Uhum. E era com muita profundidade.
Portanto, não dá. Pouco flat, o jogo com a Espanha é completamente diferente. Houve transmissão de bola, mas eu sinceramente acho que houve um ponto que causou a diferença, que foi o Sousa Guedes. O Sousa Guedes lá atrás, pá, acabou. Bolas no ar, não há hipótese, e depois recebe a bola. Ele passa sempre por um, dois, e depois o resto é o que vier. Mas mete a equipa toda a jogar imediatamente, como se mostrou. Portanto, o Dani, não é? Quem estava a jogar a 15 era o Dani.
Era o Dani.
Para mim, acho que o Nuno Sousa Guedes é muito melhor que o Dani. Eu não sei como é que o Sousa Guedes é a chutar, não acompanho muito. Acho que também chuta bem. O Dani é uma máquina a chutar, não é?
Sim, mas nós também não vimos muito o Dani a jogar, a chutar muito ao pé em jogo aberto nos outros jogos, e depois estar aos cortes temos o Samuel. E o Dani pode jogar à ponta. Bom, eu também não tirava nem o Marta nem o Storti para pôr o Dani, diga-se.
Isso era uma coisa que eu ia salientar, é que o 3-traz em si tem estado...
Muito bem.
É um 3-traz...
E primeiro, eu gosto do Dani.
Sim, eu também gosto do Dani, mas com o Nuno Sousa Guedes, primeiro é um 3-traz de futuro, com o Storti, com o Marta e com o Sousa Guedes, e é um 3-traz que mete respeito. Especialmente no contra-ataque.
O que estamos a falar é de contra-ataque. Estamos a falar de jogo ao pé, aí pelo Sousa Guedes, e estamos a falar de claro. Capacidade de disputa de bola. Capacidade de disputa de bola, quer no ataque, quer... Os espanhóis desistiram de chutar, assim não vale a pena, não estamos aqui, estes gajos estão a gozar connosco, não há hipótese, não há hipótese de ganharmos alguma coisa a chutar a bola para os gajos. O que eu estava a dizer do Dani, se não me engano foi o jogo ano passado com a Roménia, o gajo chutou tudo, marcou tudo.
Não, fez um jogão.
E eu sinceramente acho que o Lajisqueta estará agarrado muito, muito a isso e quis mantê-lo em campo. Ou quis tê-lo em campo no jogo com a Roménia e com a Geórgia, precisamente por isso, embora quem chutou foi o Samuel, quem chutou mais foi o Samuel, não é?
O Samuel, sim.
Pronto, agora, claramente, eu...
E curiosamente o único chute que o Dani fez neste jogo falhou, por acaso, infelizmente.
Exato. Eu sinceramente acho que... eu punha as minhas fichas, aliás, nunca mais lá saía, Sousa Guedes, nunca mais lá saía.
No Sousa Guedes. Eu acho que o Sousa Guedes ganha outra importância na versatilidade que dá, pronto, pronto, dá outras soluções a vários níveis em termos de jogo ofensivo, porque o Tomás Appleton e o Zé Lima são jogadores muito competentes na defesa, mas se calhar não tão imaginativos no ataque, não é? E ter o Sousa Guedes a alimentar o Marta e o Storti consegue de alguma maneira compensar isso, porque não dá neste momento para tirar o Zé Lima e o Sim. Appleton, porque estão realmente a fazer um bom trabalho na defesa, estão uma linha bastante competente, portanto não acho que seja possível pensar noutra coisa, portanto concordo contigo, fichas todas no Sousa Guedes.
O Appleton e o Zé Lima também atacam bem, atenção, não é?
Mas são diferentes. Sim. Para criar espaço,
percebi o
Lima ataca muito com o corpo que tem, não é?
Claro.
O Appleton não tanto, mas o Lima é muito com o corpo que tem. E para criar espaço é muito bom quando entra no espaço, não é? A bater não é isso que eu quero dizer. É tão bom o Sousa Guedes a criar o espaço para o Lima poder bater no espaço, não é? E não ir bater no jogador, ir bater entre dois, não é? É tão bom fazer isso, por isso é que ele tem que lá estar, não é?
Sim. Exato.
E o Lima teve muito...
Sim.
Garantidamente que dentro da defesa vão jogar bem, mas é importante que alguém dê esse espaço. É importante que alguém abra esse espaço.
E o facto das equipas contrárias saberem que eles também entram bem e que batem bem, no ensaio do Storti dá para ver que o Appleton puxa dois... E o Storti fica com uma avenida debaixo dos postos.
O Zé Lima teve
também, portanto.
Depois, quando o Samuel teve cá fora, o Zé Lima teve bem a formação, o gajo, né? Desenroscou perfeitamente, teve bem a formação.
Pois foi. Foi pena o Zé Lima ter sido lesionado e ainda não consegui.
Então foi, acho que foi
ombro. Qual é que foi a lesão, seu, mas.
Dá-me ideia que estava assim.
Se o braço ao peito.
Não sei. Pois.
Se o braço ao peito não é bom. Sim. Mas em contrapartida ficou lá até ao final do jogo, por isso não fez tão mal. Vamos tentar saber.
Em contrapartida temos o próximo jogo em junho, não é?
Há bocado falavas... Sim, exatamente. Espero que dê para recuperar todos. Todos e mais alguns que faltam aqui. Não é? É importante lembrar que há jogadores que não fizeram estes três primeiros jogos e que podem fazer diferença também, não é? Como é o Wallis, por exemplo. Há bocado falavas do Ponte Bones e sem dúvida que o Ponte Bones ofensivo teria sido... a cereja no topo do bolo, mas para explicar também lá em casa, isto depois é curioso porque amigos meus que acompanham um pouco rugby vêm os jogos na televisão e ponto final, não é? Mas percebem a pontuação e percebem isto e estavam entusiasmados, curiosamente, como o próprio comentador da RTP, que às tantas diz já temos o ponto bónus adquirido. Pá, é normal. É normal até porque é isso que faz sentido. Porquê? Porque nos principais campeonatos da Europa e nas Seis Nações, que acabou agora, bastava marcar 4 ensaios para obter o ponto bónus. E neste regime, não, tem que se marcar 4 ensaios e ter diferença, ou seja, no mínimo 4 ensaios e depois ainda ter a diferença de 3, não é?
Uhum,
o que, diga-se, a minha opinião sobre isto é que isto é parvo. Vamos lá aqui ver. Do ponto de vista de princípio, nós estamos a falar de um ponto de bónus defensivo quando a equipa sofre poucos pontos ou então é beneficiada por ter encurtado as distâncias. E depois, a seguir, damos um ponto de bónus ofensivo, mas que também é defensivo. Porque marcas ensaios e não sofres. Ou seja, não é só um ponto de bónus ofensivo. Nós não estamos a dar prémio a quem marca ensaios. Nós estamos a dar prémios a quem marca ensaios e não sofre ensaios. Ou seja, só mesmo nas grandes diferenças entre duas equipas é que há o ponto de bónus. Pronto, eu acho que não faz sentido, acho que não é bom, não é o mais espetacular. E depois tem esta coisa. Acontece no rugby. Está bem que não é uma regra dentro do jogo, mas é uma regra na competição. E acho que não faz sentido diferir de uns campeonatos para os outros, de uns torneios para os outros. Pá, óbvio que as ligas profissionais estão legitimadas a decidir e tudo mais. Mas, curiosamente, aquelas ligas onde há dinheiro, onde há malta a ver jogos na televisão, não é? Como é o caso do Seis Nações, como é o caso do Top 14, da Gallagher, aí disso tudo, onde há malta a ver jogo, o ponto de bónus funciona como nós, como eu prefiro, que uhum. é com basta marcar 4 ensaios. Onde não há tanta gente a ver, é onde nós vamos complicar e pronto, e não estamos a premiar o espetáculo. Acho que
isso até parece uma regra feita pelo governo português.
E calmo, já falei isso. Exatamente, isso. É uma regra complicadinha. Tem que pagar a taxa.
É que a regra simples dos 4 ensaios dá aquela gira de as duas equipas poderem fazer o bónus ofensivo.
Claro, e a defensiva e a equipa que perde pode fazer 2 pontos.
Exato,
não é?
Portanto, do ponto de vista de quem perde, pá, até consegue ser. Era o que estavas a dizer, do ponto de vista de quem gera a competição, é muito mais atrativo.
E para quem joga, é jogo até ao fim. É jogo até ao fim.
É mais simples.
O gajo
jogo até ao fim.
Pode sair de lá. A derrota dá 1 ponto, não é?
E atenção, isso eu porto a explicar.
0, é pronto. Mas pode sair de lá com 2 pontos.
Não, 0.
Com 2 pontos.
A derrota vale 0.
É? Enquanto uma vitória pode dar só 3.
Exato, pode sim, mas pode. Com o ponto de bónus e com os ensaios.
Era jogo até ao fim.
4, sim.
4.
Sim,
exato.
E foi também, pois, por isso, no final, os comentadores também às tantas baralharam-se e não souberam explicar, não é? Porque é que Portugal continuou a querer jogar,
depois dos 80.
Já depois dos 80, estávamos com 83, tivemos uma penalidade de 22, estamos para fora, ganhamos a tua, estavas aí bem, depois às tantas, ali um avan, e acaba o jogo. Mas era isso, era aquele ensaizinho, ou, aliás, a diferença de ensaio. Se nós não tivéssemos sofrido um dos ensaios, tínhamos feito bom de bónus. E isso tinha feito muita diferença. Não é? Agora já estamos aqui a olhar para a tabela e estamos já a fazer cálculos de futuro. Temos que ganhar aqui, temos que esperar dali, pronto.
O sedaninho típico Tuga, não é? Porque depois temos de entrar outra vez aqui numa conta que é nós conseguimos, pronto, conseguimos estar a jogar contra 13
foi.
Durante um total de 20 minutos, 10 durante 10 minutos dos 45 aos 55 e 10 entre os 61 e os 71, não é? Pronto, fiz-me entender mais ou menos aqui, pronto.
Acho que não, mas sim.
Não, pronto, 13 entre os 45 e os 55 e 13 entre os 61 e os 71, assim é que é. Mas só marcámos um ensaio em cada um dos períodos.
Pois.
Pá. A jogar contra menos 2. Pronto, são aquelas coisas, não é? São aquelas coisas que, se calhar, aquelas coisas que normalmente quando se está a ver rugby internacional, seja comentadores portugueses, seja comentadores internacionais, se ouve sempre quando uma equipa tem um cartão amarelo, houve-se sempre. Normalmente sofre-se entre 7 a 10 pontos, a equipa que está com menos um jogador. Nós, com a Espanha a jogar com 13, conseguimos que a Espanha sofresse 7. Portanto, faltou aqui, pronto, um bocadinho de... Faltou aquele bocadinho, pronto. Faltou aquele bocadinho para conseguirmos o ponto de bónus, que foi muito... É pena, é pena.
Sim.
Não podemos dizer muito mais do que isto.
Sim, porque... foi uma questão de eficiência, não é?
Exato. Eficiência, um avan, uma...
Perdida.
Outra, uma touche, final do jogo, outra vez, duas ou três touches que... lá para trás, ou pronto, ou enfim,
acontece. Sim, acontece.
Mas
vamos esperar que depois estas coisas não,
vemos,
não pesa, né?
Vamos esperar que isto não pese. Nós a seguir, de qualquer maneira, foi uma grande recuperação e é uma, sem dúvida, que é uma grande vitória, não é? 43-28. Contra a Espanha, e eu mantenho o que digo, mantenho o que disse no último programa, que a Espanha vinha a Portugal com alguma soberba do que tinham sido os últimos resultados contra nós, e vinha muito pressionada para ganhar, não é? vinha pressionada para ganhar, e aliás viu-se com as reações dos espanhóis depois disto. Nós continuamos a depender de nós próprios, passa a redundância, para chegar ao Mundial. Portanto,
sim, nós ganhamos a Espanha e eles não fazem ponto de bónus. Sim. A Espanha está com a vida muito difícil.
Mas pois nós agora temos com a Bélgica ou a Holanda, não é? Ainda não sabemos. E depois com a Rússia. Eu não sei como é que está.
Exatamente.
Sim. Eu não sei como é que está. Em data. Como é que tem estado a Rússia. Mas jogar lá é sempre difícil.
Epá, a Rússia é uma coisa em casa, difícil. Outra coisa fora de casa. Pois é, isso é isso. É isso.
E a Rússia tem uma coisa difícil para conseguirmos fazer este exercício de futurologia, que é eles só fizeram dois jogos, não é? E ganharam a Roménia, ganharam a Roménia em casa e perderam com a Geórgia, não é? Só fizeram estes dois jogos, enquanto nós fazemos três e o resto faz quatro. Portanto, eles só fizeram dois jogos. Contra a Roménia era expectável que perdessem, mas ganham a Roménia em casa. Eu acho que é o seguinte: se estivermos, eu quero acreditar que se tiver tudo em cima da mesa para ganhando na Rússia, estamos no Mundial. Eu acho que ganhamos, ou playoff, que seja. Eu acho que ganhamos a Rússia. Eu quero acreditar nisso. Acho que por muitos milhões que possa a Rússia investir daqui até lá, eu quero acreditar que continuamos com mais rugby que a Rússia, para já, neste momento, não é? Portanto, acho que... E tem-se visto o que é que Portugal evoluiu no último ano, portanto. Mas não sei, o que é que vocês acham?
A Rússia tem sempre aquele problema de... Sempre que eu fui jogar à Rússia, havia sempre muitos contratempos. E tem que haver uma mentalidade muito... Tem que estar tudo muito no sítio, na cabeça dos jogadores. Porque é sofrer. É sofrer. Por tudo. Por não nos deixarem treinar não sei onde. Porque não podemos ir ver o campo de jogo porque não sei o quê. Porque somos hospedados em hotéis em que um andar é uma casa da especialidade. Talho de carne viva, porque os árbitros são não sei o quê, porque atrasa o hino, porque, epa, não sei, aquilo, na Rússia era sempre um problema, tudo. Portanto, eu lembro foi um dos jogos mais gozo me deu a jogar, que foi em Krasnodar, um jogo em que nós fomos e logo a primeira linha era eu, o Xixa e o Badocha. E lembro perfeitamente que na primeira melee, os gajos vinham com tudo, queriam nos comer. E na primeira melee, o Badocha fica no chão, logo. Não é? E eu lembro de olhar para o Xixa e assim, pá, lemos os ombros assim, pá, isto não é nada, quer dizer, nós estávamos com uma mentalidade tão para cima, assim, isto não. Está bem. São eles a querem intimidar, mas isto vai passar, não tem problema nenhum. E isso foi um jogo dos diabos. Foi um jogo dos diabos. A Rússia tinha uma equipa muito forte aí. Foi um jogo dos diabos. E tivemos tudo isso, de não poder treinar, de não poder sair do hotel, de não poder visitar o campo de jogo, tudo. E então, mas ganhamos o jogo, portanto, e eles vão fazer 30 mil coisas para destabilizar a equipa, e a equipa tem que estar concentradíssima, tem que estar com uma mentalidade muito forte e completamente vencedora para andar, para lá e ganhar. Mas claro que sim, claro que sim.
É isso mesmo.
Agora estamos tão perto, não é? Acho que sim, acho que vamos ser capazes.
Não, e atenção, que este jogo com Espanha,
eu acho que
marcar 43 pontos à Espanha não é todos os anos, não é todas as vezes, é um grande resultado.
Sim, não é.
É um grande resultado. Nós uma vez ganhámos, mas aí a Espanha estava em baixo e nós estávamos em cima, ganhámos por 40 em Ibiza, e eles nem piaram. Foi quando fomos campeões europeus, se não me engano. Ganhamos os jogos todos, só perdemos um jogo. E 40 pontos à Espanha, cuidado. Foi muito bom, foi muito bom.
Sim. E a Espanha de hoje em dia, como nós dissemos, não é? Daqueles 15 jogadores que entraram, só 5 é que são espanhóis, não é? Ou que são originalmente, originalmente, não quero estar aqui, originalmente espanhóis. E, salvo erro, o 10, que é mesmo espanhol, está no Bayern.
Informação também, não é?
Ou teve no Bayern.
O Ardaz. Ele é mesmo espanhol? Não sabia que ele era mesmo espanhol.
Sim, isso é muito relevante, não é? No Bayern, pois é mesmo. E o Bayern está no top 14 e não vai descer. Por isso isto também é importante. Ganhámos e não foi uns quaisquer.
Claro que sim.
Isso vai. Foi tudo bom nessa perspectiva, porque, pronto, só faltava a mesma questão do ponto bónus, que já falámos, mas os espanhóis não fizeram ponto bónus, também é bom. Ganhámos à Espanha em canal aberto. Qualquer pessoa que tivesse sintonizado na 2, pá, de certeza que teve mais olhos para este jogo do que para os outros, porque como é contra os espanhóis, vocês sabem, não é? Se tiver a dar ténis de mesa, Portugal, com todo o respeito para o ténis de mesa, mas eu gosto menos. Se tiver a dar Portugal-Espanha, estou ali e estou a torcer à séria, não é? Por isso. Eu, se estiver a dar Portugal, estou sempre a torcer à sério. Mas se for contra os espanhóis é diferente. Eu sinto ali mais uma coisa. E acredito que haja mais portugueses a sentir o mesmo que eu, por isso acho que foi tudo bom. Pronto, faltou esse pormenor, mas agora vamos agarrar nisto. Como tu disseste, esta paragem é boa para recuperarmos lesões. Preferencialmente também para dar rodagem aos jogadores portugueses, porque a honra vai... Esperamos nós voltar. Está a voltar aos poucos. Este fim de semana não sei se há jogos. À sexta-feira pelo menos um, mas pronto, está a voltar aos poucos. Isso é importante, para os jogadores portugueses terem rotação, rodagem, para outros voltarem de lesão, claro. E eventualmente até para outros aparecerem em destaque. Claro. Por isso é acreditar e continuar a trabalhar.
Exato, é importante também em Portugal, com os jogadores da honra, em bom plano, para que a honra também tenha outro tipo de destaque e quem sabe malta pode ter capacidade de ter outros voos, não é? Também com outro tipo de disposição, não é?
É.
Pronto. Se calhar...
vamos ao desafio.
Vamos ao desafio. Eu, por acaso, eu em vez do desafio, por acaso, estava aqui a pensar numa coisa, que é, temos aqui o primeiro pedido de um ouvinte nosso, não é? Que é para partilhar a história do Rui Cordeiro já como veterano, porque eu não sabe, o Rui teve uma experiência como jogador do Estremoz, não é? Foi ao Engano, e para além de ter entrado no balneário do Estremoz um jogador dos Estremoz ter perguntado quem é este gajo que não foi aos treinos e está aqui a roubar-me o lugar, não sabia quem é que era o Rui Cordeiro, foi a jogo ao Engano, porque achava que era um jogo de veteranos, mas na verdade era um jogo a contar contra o Badajoz.
É verdade.
Segue.
E a prova disso, que eu fui mesmo ao Engano, é que levei dois amigos meus com mais 6 ou 7 anos do que eu. Porque pensava que era um jogo de veteranos, ponto. Quem me convidou foi um amigo meu, que é o Zé Carlos Cortes, que é de Estremoz, também ele veterano, que ele também tem mais 6 ou 7 anos que eu, e quando lá cheguei é que me percebi que afinal não era um jogo de veteranos, era um jogo normal, mas não oficial. pelo menos eu acho que não era oficial, e pronto, e lá perdemos contra o Badajoz. Marquei um ensaio, e lá perdemos.
É verdade.
Marquei o único
verdade.
Ensaio da equipa.
Muito relevante para acabar esta história. Muito relevante para esta história, que nos termos só um jogador é que sabia.
Pois, a linha de 3 quartos era um bocado sofrível.
Para além do Rui, para além do Rui, não é? Para além de ti, só um jogador.
Nos 3 quartos, realmente aquilo havia ali uma certa dificuldade em que a bola chegasse a todos os jogadores. Mas pronto, foi. Como eu dizia há bocado, são as histórias que ficam para contar, são essas.
E relevante também é que o árbitro de Badajoz queria expulsar
falta
o
na Belé. Pelas vozes. Ele dizia-me que as vozes. Ele dizia, já não lembro como é que eram as vozes. E eu formava e ele queria marcar a falta e disse: mas isto não é assim. É, aqui é assim. Não, mas ainda agora. Pá, por acaso joguei agora um Mundial, aqui há o ano passado, e as vozes não são assim. E o gajo começou a olhar para mim, queria-me expulsar, eu calei-me, pronto. O que é que se está a fazer? Ele não sabia.
Pronto.
Grande terra, Estremoz.
Grande terra. E com isto nos despedimos. Obrigado, Rui.
Nada, eu que agradeço. Rui. É sempre um prazer partilhar.
Foram mais
momentos. Exato.
Exatamente, momentos do rugby. Foram mais 3 pontos para o País de Gales. Um abraço e até à próxima.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Orlando!